Ora bem, senhores deputados, os 5 minutos de tolerância. Muito boa tarde a todos. Indo diretamente à questão que aqui nos traz, reunião de mesa e coordenadores, nós aqui estamos, porque o senhor deputado António Filipe é o grande responsável de estarmos aqui, de facto. António Filipe, também é António, mas eu não conheço por António, conheço por Filipe Melo. Sou António Filipe do PCP, levantou a questão relativamente à grelha C. Nós utilizamos a grelha C, mas poderá explicar o seu deputado? Portanto, a questão levantada, estamos aqui para falar sobre ela e para tomar uma decisão. Faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, agradeço muito ter convocado esta reunião. Eu creio que o problema das nossas grelhas não é haver tempos diferenciados entre os grupos parlamentares, isso. O tempo em que o tempo era igualitário já lá vai. Existiu durante muitos anos, mas já lá vai, portanto não é uma discussão a que se possa voltar. Mas o que eu estranhei relativamente ao procedimento desta comissão é que eu não conheço, nunca participei em outra comissão nesta Assembleia, em que, sendo uma audição proposta por um grupo parlamentar, esse grupo parlamentar não tenha um tempo inicial para fazer as primeiras perguntas, ou seja, que a pessoa que vem cá na sequência de um pedido de audição fale primeiro, sem sequer ter a possibilidade de saber mais circunstanciadamente do que constava do ofício que o convocou, ao que vem. E, de facto, para mim foi uma novidade, porque em todas as comissões onde tenho participado, até à data, existe sempre essa possibilidade. Eu, ali ao lado, estava na audição do antigo diretor-geral dos serviços prisionais, que foi pedido por vários, mais que um grupo parlamentar, e, portanto, o tempo inicial para essa exposição foi rateado entre os vários proponentes. Se tivesse sido apenas um proponente, era o único a falar de início. Como foram mais que um, ratearam o tempo entre os dois. Depois foi dada a palavra ao convidado, não é? E depois, então, iniciou-se a ronda dos grupos parlamentares. E, portanto, enfim, é a comissão onde eu participo mais. Portanto, é a metodologia que é seguida na primeira comissão. A primeira comissão não é mais que as outras, mas é aquela que eu participo, portanto, é aquela em que eu estou mais habituado. E, portanto, aí creio que até é mais justo, ou seja, há uma diferenciação entre ser um membro do governo ou não, ou seja, e a diferença é que, sendo membro do governo a ser ouvido, as respostas são individualizadas, ou seja, como é aqui. Não é? Se for outra entidade, só há uma ronda e a pessoa só responde no fim. Ou seja, para me fazer entender, daquela audição que eu estava ali a assistir, o proponente expôs as suas razões e há uma resposta imediata, uma primeira resposta. Depois há uma ronda por todos e responde no fim. Se for um membro do governo, o início é o mesmo, portanto, a menos que, se for audição regimental, fala ao governo primeiro, isso aí não há dúvidas. Se for uma audição a requerimento, primeiro fala ao requerente, o governo responde. E depois, sendo membro do governo, as respostas da primeira ronda são individualizadas e só na segunda ronda é que a resposta é comum. Pronto, eu creio que valia a pena ajustarmos aqui o nosso procedimento, não por imitação de nenhuma comissão. Mas aquilo que eu acho que é decisivo é que é justo e adequado que haja um tempo inicial para que o partido que foi responsável, que pôs a audição, possa expor inicialmente as suas razões. Eu creio que essa é a questão mais importante aqui.
Muito bem, doutor, Sr. Deputado António Filipe. Eu compreendo, sobretudo porque, só para informar, para enriquecer a discussão e dar mais informação. No caso de ser o PCP o requerente, de facto, começa o PCP com as questões, é sempre o requerente que começa, só que se for o PSD a começar como requerente são 6 minutos, se for o PCP são 3. E, portanto, 3 minutos para quem apresentou o requerimento e suscita que aquela audição aconteça, não é? Ou provoca que a audição aconteça, admite que não só o PCP, mas outros partidos que têm menos tempo. Informar só que quando os requerentes cá vêm, o Sr. Deputado disse que eles recebem o requerimento. Portanto, os requerentes estão perfeitamente enquadrados com o requerimento, as razões do requerimento e a argumentação do requerimento. Isso existe. E depois, em relação às outras comissões, há comissões para todos os gostos. Eu estive na saúde e nunca foi feito assim. Portanto, a saúde era exatamente este modelo. As pessoas que são convidadas a vir ou são requeridas é que começam com uma explicação. Mas o facto de na saúde ser assim não quer dizer que aqui também tem que ser da mesma maneira ou que tem que ser da maneira como nós estamos a fazer. E, portanto, podemos perfeitamente alterar. Tanto é que nós temos a pergunta-resposta, que isso confere um contraditório maior, não é? E na versão que referiu-se o deputado António Filipe, que é as perguntas por grupo e depois a resposta em grupo, já o contraditório é menor, digamos assim, não é? Já não é o tiki-taka, não é? A pergunta-resposta. Mas podemos sempre decidir de outra maneira, sendo certo que estas grelhas, antes de serem adotadas, foram distribuídas a toda a gente, para poder, a todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado António Filipe Melo, não é? Agora é assim? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Bom, eu tendo a concordar quase na totalidade com o deputado António Filipe. Aliás, é sabido que na primeira reunião desta comissão, o Grupo Parlamentar do Chega foi o único a abster-se na votação do regulamento da Comissão. E fizemos precisamente por não concordar com o modelo da grelha de tempos, com o modelo de intervenções, como eu o referi na altura. E não obstante o que o Sr. Presidente disse, e bem, que os convidados para virem cá a requerimento dos diversos grupos parlamentares são informados previamente do requerimento, eu acho que nunca seria demais expormos nós também os nossos argumentos, até porque, recordo, estas audições são gravadas e quem um dia quiser solicitar essa gravação ou quem tiver a assistir inclusivamente em direto na RTV não percebe o porquê de alguém estar a falar sem saber o motivo. E assim, se o grupo parlamentar requerente tivesse um minuto, dois minutos, isso ficaria ao critério de cada um decidir, antes de partir para a ronda de questões, eu penso que seria de todo importante. Uma outra questão que eu também na altura referi, que não concordava naturalmente, é com este modelo de perguntas em bloco, porque há convidados que não tiram notas porque não estão preparados para este modelo de audição. Há outros que, de uma forma deliberada, não querem responder e, ao responder em bloco, podem saltar uma ou duas questões. Portanto, o que eu sugeri na altura e volto a sugerir agora é, em todas as audições desta Comissão, para serem mais profícuas, que é isso que nós todos queremos, é adotar o modelo de pergunta-resposta em todas as audições. Portanto, basicamente, a nossa proposta tem concordância com o PCP. Seria, antes do convidado usar do seu tempo, o grupo requerente ter direito a um X tempo para explanação do requerimento e enquadramento do mesmo, e depois o modelo ser todo pergunta-resposta. Muito obrigado.
Certo. Sr. Deputado Ricardo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Bom, eu, na globalidade, também tendo a concordar com o deputado António Filipe nesta questão. Até pensei que íamos discutir a questão dos tempos, efetivamente, e aí, obviamente, vinha com outro. Sim, mas aqui aquilo que o deputado António Filipe faz ver, e na minha opinião bem, é que a questão do tempo inicial efetivamente não devia contar para depois ser descontado ou ser cumulativo ao tempo que os grupos parlamentares a seguir no período propriamente dito de pergunta e resposta contar. E portanto, eu acho que sim. Agora temos é que perceber se definimos um tempo inicial quando é apenas um proponente e ok, é um tempo inicial que está consignado, considerado, digamos assim, mas quando há mais que um grupo parlamentar, que me deu um exemplo e bem, qual é esse tempo inicial? Vai ser dividido, vai ser rateado? Portanto, isto aqui é importante ter em conta, porque uma coisa é definir um tempo inicial, que está um tempo inicial, independentemente de ser um proponente ou três proponentes, e a questão já complica, ou há um tempo inicial para cada proponente, para haver uma, se quisermos, uma equidade. Portanto, aqui parece-me ser importante também se discutir isto. Relativamente à questão das perguntas em bloco, eu também tendo a concordar com o deputado Filipe Melo, porque, efetivamente, se nós vamos fazer de atacado, permita-me esta palavra, as perguntas todas e responder em bloco, Obviamente perdemos sempre argumentação, perdemos sempre informação, e isso não é bom para o debate político, não é bom para a democracia, portanto acho que sim, acho que era importante perguntar a resposta para que haja maior argumentação e maior objetividade nas respostas. Era esta a nossa posição. Muito obrigado.
Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, já cheguei um pouco atrasada, mas para dizer que acompanho as preocupações que foram suscitadas pelo deputado António Filipe e creio que seria muito melhor se pudéssemos pôr em prática o que é a proposta, de que, obviamente, os grupos proponentes terem a possibilidade não só de serem os primeiros a intervir, mas também alguma flexibilidade de tempo seria o desejável, de outra forma não ficam em igualdade de circunstância e a realização das audições faz porque há proposta desse grupo parlamentar e não por outra razão. E, portanto, desse ponto de vista, queria, obviamente, acompanhar e penso que poderíamos, numa base de consenso, aceitar que poderíamos passar a fazer as audições dessa forma. Também estou de acordo com o que foi suscitado pelo deputado Filipe Melo. Eu não me recordo da votação, muito provavelmente, e o mais provável é que nem sequer estivesse, porque, infelizmente, como tenho quatro comissões muito sobrepostas, é muito difícil, bem, é impossível estar ao mesmo tempo e é difícil acompanhar todas as votações, mas também para deixar essa nota, creio que é uma observação que faz todo sentido.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para encerrarmos então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito rapidamente. E eu concordo com as preocupações que foram aqui levantadas em relação a quem é o primeiro a falar e, de facto, quem veja a audição pode ter essa, porque vê logo um conjunto de respostas sem perceber necessariamente quais são as perguntas que estão na origem. Portanto, acompanha a preocupação do Sr. Deputado António Filipe. Tenho mais algumas hesitações em relação a uma majoração de tempo para o requerente. Parece-me que pode criar incentivos perversos a que haja multiplicação de requerimentos para a mesma audição. Ou seja, a partir da altura em que se entende que o requerente vai ter uma majoração de tempo, o que vai acontecer é que vai haver vários requerimentos para a mesma audição assim que se aperceba disso e no final essa majoração deixa de existir porque atinge todos. Aquilo que eu se calhar como solução intermédia proporia era o requerente ter o mesmo tempo independentemente de quem for, ter o mesmo tempo do maior grupo parlamentar. Ou seja, o requerente, neste caso, o que aconteceria é que o requerente só teria esta majoração de tempo no caso em que, de facto, tenha pouco tempo, como é o caso do grupo parlamentar do PCP, mas que não haja essa majoração de tempo que não parece tão necessária, isso pode parecer injusto, para os grandes grupos parlamentares, que já têm 6 minutos, penso que nesta grelha de tempo, e até para fugir um bocadinho a esta multiplicação de requerimentos no mesmo sentido. Ainda mais importante do que estes dois temas, e aí sim, considero que isto é muito importante para o escrutínio, por todas as audições, porque já passamos, e onde o escrutínio claramente não foi possível, porque é muito mais fácil fugir às perguntas quando elas são feitas em bloco, seria passarmos para um sistema que em todas as audições, mesmo que isso implique uma redução das grelhas para um sistema de pergunta-resposta. E eu digo redução das grelhas porque sabemos que num sistema de pergunta-resposta as audições duram mais, porque há aquela interrupção entre a pergunta e a resposta, portanto é de esperar, e para que as audições não se estendam demasiado, não me chocaria que acordássemos uma nova grelha em que todos os partidos tivessem um pouco menos de tempo, mas que fosse feita na primeira ronda à base de pergunta e resposta, tal como acontece nas audições aos ministros. Isso parece-me importante porque outras entidades merecem o mesmo tipo de escrutínio que os membros do governo, algumas até tiveram responsabilidades desse tipo, e para melhorarmos o escrutínio que fazemos aqui, acho que pareceria muito melhor. Em relação, só para terminar, o bónus especial para o requerente acho que tem de ser muito bem pensado ou ser um bónus demasiado mais pequeno ou então semelhante ao dos maiores partidos para que não haja, de facto, esta multiplicação depois de estarmos aqui a votar 4 ou 5 requerimentos com o mesmo objetivo, acho que até por dinâmica parlamentar é algo que fica mal. Penso que isso até acontece algumas vezes na primeira comissão, haver muitos requerimentos, falou há pouco na audição que ocorreu há pouco que havia vários partidos como requerentes exatamente da mesma audição. Acho que isso é desperdício de recursos e vamos criar esse tipo de incentivos se pudermos um bónus demasiado alto. Mas fica só a questão para a discussão.
Sr. Deputado Filipe Melo, então, para encerrarmos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar aqui um pequeno contributo, pode ser um contributo, em relação ao que disse o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que tendo a concordar com ele em parte, para não haver aqui uma duplicação, triplicação de requerimentos, o que eu sugeria, se todos estiverem de acordo, é dar o tempo que vier a ser determinado, um minuto e meio, não sei, ou 2 minutos para a exposição do requerimento, mas só um dos requerimentos, e neste caso o que chegasse primeiro aos serviços, é que teria direito a fazer essa mesma exposição. Porque depois, naturalmente, defender o requerimento, toda a gente tem os tempos já definidos. Agora, o primeiro a dar entrada nos serviços, para evitar estas situações de todos os grupos estarem a enviar para ter mais um minuto ou um minuto e meio, era, penso eu, a única forma de conseguirmos ultrapassar. Isto é só um contributo, não, nada mais.
Muito bem, obrigado pelos contributos, senhores deputados. Fazer aqui a suma um bocado das questões que foram colocadas e o que é que me parece sobre uma alteração à grelha. Parece-me sobre uma alteração à grelha, claro que sim, obviamente, não é? Portanto, será o sentimento da Comissão, pelo menos o maioritário, e, portanto, não há grelhas sagradas, como é óbvio. A razão de ser estamos aqui foi o Sr. Deputado António Filipe que falou sobre esta questão na lógica de que o requerente deveria ter um momento inicial para fazer o quê? Para fazer uma apresentação. E é preciso distinguir isto, porque se nós tivermos um tempo inicial de 2 minutos, por exemplo, o requerente fará uma apresentação do requerimento. Apresentará o requerimento, a questão que levou a fazer o requerimento que está subjacente. Se nós considerarmos que será um tempo maior, o requerente não fará a apresentação, fará uma ronda inicial, e que já é diferente daquilo que levou o Sr. Deputado António Filipe a questionar esta grelha, não é? Porque aí, e deixem-me dizer, senhores deputados, vejam o exemplo que nós temos dos requerimentos da IGF/TAP, que todos os grupos parlamentares apresentaram requerimentos, portanto, teremos, no fundo, na prática, o que acontecerá é mais uma ronda de intervenções, porque depois os senhores deputados não farão uma apresentação, arguirão os argumentos que defendem, obviamente, não é? E, portanto, eu compreendo aquilo que o Sr. Deputado António Filipe referiu, e dou razão, mas para nós correspondermos, teremos que, na minha opinião, consagrar então uma intervenção inicial para o requerente de 2 minutos no máximo, que é para ser mesmo só uma apresentação do requerimento. Porque depois a discussão, as perguntas serão a seguir. Vejo que se houver mais do que um requerimento, que é natural que aconteça, cada grupo parlamentar que apresenta um requerimento, seja por originalidade, por espontaneidade, por ter sido o primeiro, seja porque vai a reboque, seja porque também quer... Quer dizer, os direitos de intervenção são os mesmos, não é? Terão que ser os mesmos. Portanto, se um fizer uma apresentação, o 2 tem que fazer e o 3 também tem que fazer, porque senão estaríamos a privilegiar um grupo parlamentar, porque foi o primeiro, não é? E, portanto, a partir do momento em que um grupo parlamentar é mais lesto, toma a iniciativa e apresenta um requerimento, todos os outros que se colocarão numa posição de menor direito ou menor intervenção só porque não foram o primeiro. Portanto, não me parece que isso seja correto. Podemos fazer isto. Depois podemos manter, eu estou a dizer podemos, que é para suscitar, no fundo, também a vossa compreensão ou adesão para organizar isto. Podemos manter, portanto, uma apresentação de 2 minutos, no máximo, para fugir à intervenção política e ser só mesmo uma apresentação. Depois, acho que os nossos convidados ou requeridos a seguir devem ter a oportunidade de fazer também eles uma intervenção inicial nos moldes em que é feito. Até porque muitas coisas que depois são ditas podem suscitar perguntas por parte dos grupos. O facto dos requeridos ou dos fazerem uma apresentação inicial estão a apresentar argumentos ou exposições que os grupos estão a ouvir e depois podem também aproveitar isso para fazer perguntas a seguir, não é? Para incorporar as perguntas. E depois pode começar então a ronda, digamos, das questões pelo requerido na mesma, pelo requerente na mesma, pelo que nós temos agora neste momento, não é? No modelo dos tempos proporcionais que temos, ou se entenderem, o requerente ter tempo, um bónus de tempo igual aos maiores partidos em termos de tempo, que é o caso é o PSD e o PS, que são 6 minutos. Que foi aquilo que o deputado António Filipe sentiu, que é em 3 minutos, no fundo, suscita a questão e é a razão de estar a acontecer aquela audição, mas em 3 minutos tem que condensar tudo. Podemos fazer dessa maneira. Já lá vamos, Sr. Deputado. E eu sugeria que mantivéssemos as rondas conforme estão, para além destas questões, que é cada grupo coloca as questões e o requerido responde a seguir. A seguir o grupo seguinte coloca as questões, eu acredito, porque é verdade, como referiu o Sr. Deputado Filipe Melo, se nós formos para rondas globais, vão ficar mais questões por responder, sendo que acontece muitas vezes que os grupos parlamentares sentem-se defraudados ou sentem que as questões que colocam acabam por não ser respondidas, não é? Portanto, num modelo desses será maior. Eu não percebo muito bem se quando referiram o modelo pergunta-resposta é aquele modelo de faz uma pergunta e cala-se e fica à espera que responda e a seguir faz outra pergunta e cala-se. Ou seja, imaginem os 6 minutos dos grupos parlamentares maiores mais 6 minutos do requerente, isso vai dar uma enormidade. Sendo que esse modelo de pergunta-resposta direta, não é? Portanto, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Nós já temos um modelo que favorece bastante o contraditório. Esse modelo é adotado nas comissões parlamentares de inquérito. Nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. E o modelo das comissões parlamentares, o modelo das comissões parlamentares de inquérito tem ali um espírito e uma componente, uma entre várias, uma componente inquisitória. Existe. Por isso é que também tem os poderes criminais que tem, do processo penal, e portanto eu não me parece que esse modelo seja próprio da atividade política que nós aqui desenvolvemos. Pronto, fiz uma suma, dei a minha opinião. O que sair daqui hoje será uma grelha que eu depois enviarei aos partidos a propor isso. O Sr. Deputado António Filipe está com muita vontade de falar.
Eu faria só uma pequena alteração, sugeria uma pequena alteração àquilo que acabou de dizer, porque segundo percebi, o que estava a propor era, portanto, o querente, o proponente da audição apresenta, muito brevemente, depois o requerente apresenta o requerimento, depois a personalidade em causa intervém, e depois é outra vez o proponente que entra. Então, eu só disse só uma coisa, eu até prescindiria do tempo inicial. O que tinha lógica era o proponente perguntar primeiro e depois cala-se. Ou seja, em vez de a pessoa vem cá e começa a falar sobre uma coisa qualquer, quem está em casa nem sabe o que é. E depois, isto é assim, depois de ouvir a resposta é que se faz a pergunta, não faz muito sentido. E, portanto, talvez fazemos só isto, a única alteração é esta. O proponente pergunta primeiro e já perguntou o que tinha a perguntar. Depois eu respondo e depois perguntou aos outros e ele responde aos outros. Okay. Ou seja, era só...
Sim, senhor.
Uma troca.
Sim, senhor. Senhor deputado, são 15 horas. Isto resume tudo aquilo que os senhores pensam? Esta intervenção, não? Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto?
Não, como nós... Primeiro, concordar com isso, até pensei que fosse essa a discussão, não a introdução de uma ronda inicial, pensei que fosse essa a discussão, que era começarmos logo com as perguntas do requerente, com o tempo que o requerente tem. Depois podemos discutir à parte se o requerente deve ter um bónus ou não. Mas acho que a ideia que eu percebi logo desde o princípio é que seria esta, que era não introduzir uma ronda adicional ou uma apresentação, mas que o requerente pudesse ser o primeiro a falar ainda antes da pessoa a ser ouvida. Eu acho que isso até torna isto muito mais simples. Torna toda a questão muito mais simples. Mas não quero deixar uma nota aqui, que é, falou-se aqui que o sistema de pergunta e resposta é algo que se faz nas CPIs. Não é verdade. Não se faz apenas nas CPIs. Faz-se também nas audições regimentais, por exemplo, aos ministros, que há um sistema de pergunta e resposta. A diferença para as CPIs é que, no caso das CPIs, a pessoa ouvida não tem limite de tempo. No caso das audições aos ministros, aos membros do governo, têm o mesmo limite de tempo, portanto, não permite que isso se estenda. A única questão deste sistema que pode fazer com que o tempo se estenda demasiado é que, de facto, entre a pergunta e a resposta há ali um intervalo que faz com que se perca tempo. Mas foi por isso que eu sugeri que nós poderíamos ter grelhas mais pequenas, mas que haja pergunta e resposta, porque isso, de facto, permite um escrutínio maior. Nós vemos muitas vezes o que acontece aqui. Estamos aqui a falar 6 minutos, no caso do PS e do PSD. No final desses 6 minutos, a pessoa ouvida já se esqueceu das primeiras perguntas nos 3 primeiros minutos, ou esqueceu-se, ou finge que se esqueceu, e não responde a elas, quando é muito mais fácil fazer uma questão de pergunta e resposta.
Muito bem, Sr. Deputado, temos de terminar. Entretanto, eu não disse que se fazia apenas na CPI, disse que fazia na CPI. Sim, mas não foi apenas na CPI. Eu sei que no orçamento também se faz. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação a este ponto que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto falou no final, eu também tinha esta intervenção para fazer, adicionando mais uma coisa. O Sr. Presidente vai-me desculpar a franqueza, mas eu não sei dizer de outra forma. O Sr. Presidente está a dizer que não deve ser alterado o modelo porque não estamos aqui a inquirir ninguém como uma comissão de inquérito. Sr. Presidente, desculpe, mas estamos. Eu, se faço um requerimento para ouvir alguém, é para inquirir. Não é para estar aqui 5 minutos a debitar perguntas e, no fim, ele responder-me como respondeu o juiz do Tribunal de Contas, que só não me mandou passear, desculpe o termo, porque estava a ser gravado. Se não dizia, pá, vai passear que eu não te respondo. Isso é brincar com a cara de quem está aqui a trabalhar como nós. Portanto, não, eu estou a ir às questões, Sr. Presidente, mas eu também não interrompi quando o Sr. Presidente falou, portanto, agradeço que não me interrompa, também eu não estou, creio eu, a falhar ao regimento, portanto, Sr. Presidente, o que eu, com o devido respeito, também é com um pequeno parênteses, por isso é que não se deve marcar uma reunião de mesa e coordenadores 30 minutos antes de um plenário, deve ser com mais tempo, porque estas situações têm que estar previstas. Para lhe dizer isto, e depois o Sr. Presidente não quer que, quando os convidados não nos respondem, o Sr. Presidente não quer interpelações à mesa. Portanto, dito de uma forma muito simples, o que nós, deputados, vimos aqui fazer numa audição, tirando as regimentais, ou a membros do governo, ou nada, é exatamente o mesmo. Se não nos querem responder, não respondem, ou respondem à volta. Se queremos interpelar à mesa para pedir ao convidado que responda, não vamos abusar das interpelações à mesa, ao Sr. Presidente. Então, mais vale não fazer requerimentos. Agora, a pergunta que eu deixo para concluir é: isto tem que ser votado por todos os grupos parlamentares e há uma maioria simples para alterar a grelha de tempos? Tem que ser por unanimidade? Como é que isto funciona? Muito obrigado.
Muito bem. Estamos a falar da grelha, Sr. Deputado, não estamos a falar do que é que eu penso. É da grelha que está em causa, evidentemente. E como é lógico, a grelha, para ser aprovada, tem que ter a maioria da comissão a aderir à mesma, não é? Portanto, é assim que, obviamente. Sr. Deputado, não, estava o Sr. Deputado Ricardo Costa primeiro, peço desculpa.
Faz uma coisa muito rápida. Eu só quero apenas dizer que acompanho o grupo, nós, PS, acompanhamos mais a proposta, Sr. Presidente, porque acho que esta questão do António Filipe disse, o deputado António Filipe fez, é que fazer uma contextualização, no fundo, inicial, mas que depois prescinde do tempo seguinte à sua ronda, foi isso que eu percebi, certo? Ou seja, o tempo inicial contaria para aquilo que seria o tempo seguinte. Na minha opinião, isto não deve acontecer, concordo mais com a proposta do Sr. Presidente, porque eu, enquanto, e percebo isso, porque um contexto inicial, a contextualização é importante para quem nos acompanha em casa e vê na televisão, perceber porque há aquilo que estão a responder, mas a seguir, quem é o requerente deve ter a mesma oportunidade que os outros grupos parlamentares têm na sequência, ou seja, até é mais benéfica, digamos assim. Ou seja, a contextualização inicial do tempo inicial, eu concordo com aquilo que você tentava propor, e portanto acho que é melhor e é mais razoável.
Eu tentarei fazer um apanhado disto tudo. Deixe-me também dizer, Sr. Deputado Filipe Melo, desculpe, mas marcar reuniões para as 14h30, para ter plenário às 15h, é sempre possível, sobretudo para tratar de uma coisa que é rápida a tratar. Claro que ajuda se todos os deputados aparecerem às 14h30, porque se os deputados não aparecem às 14h30, depois aparecem mais tarde e se calhar a reunião resvala um bocado. Como é evidente, se os deputados não aparecem às 14h30 é porque não puderam, e eu compreendo isso, e portanto, se o deputado também compreenda as outras pessoas que estão à volta desta mesa, não é? Porque se a reunião tivesse começado às 14h30, porventura, já teríamos terminado. Sr. Deputado Gonçalo Leixo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, também me atrasei, porque não consegui, tive sucessivas reuniões, mas para dizer que eu concordo que o requerimento seja apresentado na lógica de que se possa enquadrar qual é que é a matéria que estamos a falar e que não seja só o nosso convidado a poder fazer uma intervenção inicial sem que haja essa introdução e essa apresentação do requerimento. No que diz respeito à sequência das grelhas de tempo, nós concordamos com ela perfeitamente e, portanto, achamos que está bem como está.
Muito bem, Srs. Deputados, incorporei qual é a opinião de cada grupo parlamentar e, portanto, aquilo que me cabe é apresentar uma proposta de uma grelha nova, uma grelha C nova para este efeito, coisa que eu farei e, portanto, enviarei a todos os grupos parlamentares para que possam avaliar e depois quem decidirá serão os senhores deputados, naturalmente. Peço desculpa por fecharmos a reunião desta maneira, mas já sabemos quais são as razões para que isso aconteça. Muito obrigado, ora é essa. Boa tarde a todos.